Passam agora 15 minutos das 9 da manhã e a nossa convidada Elizabeth Jacinto já está em estúdio. Já está. É este o som, Elizabeth. Reconheces, com certeza, não é? Reconheces. Bom dia, mais uma vez.
Bom dia.
Tiveste uma recepção gigante e muito animada no aeroporto na passada terça-feira e aqui no estúdio da Renascença também. Vamos lá. Muita gente quis aqui vir dar-te os parabéns e cumprimentar-te, porque és um orgulho para o país e, acima de tudo, és uma prova de resiliência, de determinação, de muito trabalho. Porque já são 16 anos quase, não é?
Claro, mas deixa-me dizer, só interromper, vocês não imaginam o quanto é bom estas pequenas coisas, estes pequenos gestos, porque são um incentivo enorme. Nós trabalhamos imenso, às vezes durante muito tempo sem conseguir ter sucesso, e a escalada até chegar ao sucesso às vezes é muito longa e muito difícil.
Sim, já,
e depois
há
quando
anos.
Há uma pessoa que vem e que tem aquele gesto simpático, aquela palavrinha de incentivo, sabe muito bem.
Como é que tem sido na rua?
E naquela recepção do aeroporto, o meu coração ficou enorme.
Claro. Como é que tem sido na rua? Tu já foste abordada com certeza muitas vezes por pessoas que te dão os parabéns, não é? Que te felicitam. Como é que tem sido?
Eu agora não tenho andado praticamente na rua, tenho andado de carro para os sítios. Mas é um facto, as pessoas agora, hoje em dia, todas elas me conhecem, todas elas têm uma palavra simpática para dar. Dizia-me no outro dia à minha irmã, eu agora sou uma mulher famosa porque toda a gente me para na rua para me dar os parabéns, para mandar para ti.
Mas as pessoas já te conheciam também, isso é muito bonito, já há muito tempo, processo.
Exatamente,
ou seja, tu chegaste agora aqui, culminou, não é? Tu, só para relembrar as pessoas então, os mais seridos, no passado domingo tu venceste o Africa Eco Race, uma prova todo o terreno de caminhões na Mauritânia, foi a primeira vez que uma mulher venceu esta longa maratona de todo o terreno ao volante do caminhão. É extraordinário, de facto. E estavas aqui a comentar, inclusivamente, que entre os mais de 100 participantes nesta corrida, há 3 mulheres apenas.
Sim, este ano foi assim. Há anos em que há um bocadinho mais, outros em que há um bocadinho menos. Este ano o número foi particularmente reduzido.
Uhum.
Temos uma rapariga de mota e uma navegadora e outro caminhão.
Mas é lamentável isso ao mesmo tempo. Eu tenho aqui um artigo que saiu, eu não sei onde, que é, queria dizer, é no Público, exatamente. O título é: se há coisa que chateia os meus adversários é ficar à frente deles por ser mulher.
Não, quer dizer, no princípio, quando as pessoas não me conhecem, de uma maneira geral, os homens estão convencidos que isto é o desporto deles, que eles o fazem muito bem, e quando aparece uma mulher, ela aparece para andar lá atrás.
Uhum.
Pronto, esta é a maneira de sentir geral, aquele instinto que vem lá do fundo, que sem espírito crítico, sem nada, é assim que as pessoas sentem, não é?
Uhum.
Equipas que têm caminhões muito bons, que têm orçamentos muito altos e que estão lá para dar o seu máximo e fazer o seu, ter o seu brilho. E de repente tem um caminhão conduzido por uma mulher que segue à frente deles e lhes faz pó e que não os deixa sequer aproximar.
Extraordinário.
Isso irrita-os solenemente.
Claro.
Mas irritaria qualquer pessoa. Imagina que viesse outras mulheres a correr e que as mulheres estivessem convencidas que eram muito boas e depois aparece uma ilustre desconhecida e passa para a frente.
Claro.
E essa situação também se verificaria.
Uhum.
Mas na realidade, como sou a única mulher, eu tenho que generalizar um bocadinho
muito
e dizer
bem.
Eles, não é?
Elizabeth, vais estar aqui durante toda a hora, eu já volto a conversar contigo. Há muito para conversar sobre esta grande vitória, o orgulho enorme que sentimos em ti. A equipa pode ficar aqui toda, não tenho problema nenhum, o estúdio é grande, cabem cá todos. Muito bom, Elizabeth Jacinto. Muito bom, Elizabeth Jacinto, a nossa convidada a esta hora aqui na Renascença. I'll stay with you, diz aqui o Matias Damásio, nada mudou, aqui na Renascença. Nossa convidada a esta hora. Exatamente, é isso mesmo. Elizabeth Jacinto ganhou esta semana o Africa Eco Race, a primeira mulher e a primeira equipa portuguesa a ganhar ao volante de um caminhão. Muitos parabéns mais uma vez, Elizabeth, que orgulho.
Obrigada.
Palmas, palminhas, não?
Yeah.
Já não está. Ah, quando a Elizabeth chegou há bocadinho, eu estava aqui quase a Renascença em peso neste estúdio a dar as boas-vindas à Elizabeth, entretanto já foram à vida deles. Entretanto, Elizabeth, eu tenho aqui ao telefone aquele que é provavelmente o teu maior fã. Consegues adivinhar quem é ou precisas de pistas? Teu maior fã.
Acho que consigo, preciso de pistas. Não
precisas de pistas? Não,
preciso.
Então, ele diz que, olha, esta é boa. Por amor, foi de propósito até à Áustria para aprender mecânica, para ser o teu mecânico quando tu vais
então
nestas provas.
Quem é? É o Jorge, então.
É o teu marido?
É, pelos vistos.
Vamos lá, a ver se é. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia. Disseste Jorge?
Jorge.
Então enganaram-me aqui, disseram que João. É Jorge, então.
Jorge
Gil, exatamente. Olá, Jorge, bom dia.
Bom dia.
É verdade isto? Tu foste até à Áustria só para aprender mecânica para poderes acompanhar aqui a tua mulher?
Sim, já lá vai muitos anos, mas é verdade.
Oh, meu Deus.
KTM, sim.
Meu Deus, eu até me casava contigo também, se fizesse uma coisa. Até eu, vá lá tu. Que coisa maravilhosa. Vocês conheceram-se na Faculdade de Letras, não é?
Exatamente, durante o curso.
Jorge, como é que tu viveste esta vitória aqui de Elizabeth, aqui agora no Africa Race?
Já não há muitas coisas que me emocionem assim, sem eu estar à espera, mas fiquei, tal como outras pessoas, fiquei um bocadinho emocionado porque foi uma luta enorme da equipa. Não, confesso que não foi só dela, não é? Ela é sempre a cara, mas de todos nós, mano, isto já devia ter acontecido da forma como tínhamos planeado as coisas, mas sempre havia um problema mecânico que nos atraiçoava, uhum. E desta vez não atraiçoou e ganhamos.
Olha, e agora, Jorge, vou-te pedir aqui uma declaração de amor. Estamos em direto na rádio para todo o país. É o local ideal para tu brilhares, não é? Como o marido.
Exatamente, a sós.
Exato, já, com certeza já devem ter comemorado de muitas formas, não vamos agora esmiuçar isso aqui. Mas eu quero que faças uma declaração de amor também, porque no fundo esta vitória também é o culminar de uma história de amor tão bonita, não é?
É verdade, é verdade. Betinha, amo-te muito.
Simples, curto, grosso e eficaz. Muito bem. Extraordinário. Muitos parabéns a ti, Jorge. Fazes parte desta equipa.
Obrigado.
E é muito importante aqui sublinharmos isto, Elizabeth. Tu fazes tudo isto, estás emocionada. Olha que bonito, conseguimos. Tu fazes este trajeto todo também com uma equipa. São seis pessoas que vão contigo.
Exatamente,
nesta
seis
prova.
Pessoas. E o Jorge tem sido uma das, dos elementos mais importantes, não é? Porque eu digo sempre, no fundo, este é um desporto, não é de uma pessoa só, é um desporto de equipas. E nós vivemos momentos muito difíceis e precisamos sempre de pessoas que nos deem uma base de apoio muito grande. Uhum. É o apoio psicológico, sem dúvida, mas também é o apoio braçal em termos de trabalho, que é importante fazer. E o Jorge esteve desde o princípio ao meu lado e teve um papel muito importante naquele sentido. No princípio, quando eu tinha um desafio muito grande e achava que não ia ser capaz de fazer, ele era capaz de me provar por A mais B, com toda a lógica,
claro,
que eu ia ser capaz de fazer. O que é engraçado, depois a gente deixa de convencer.
Foi, os dois professores, não é?
Exatamente.
Portanto, tem essa escola. De...
É, isso foi muito giro. Comigo funcionou muito bem. Eu também me queria deixar convencer naturalmente. E ele deu-me sempre uma força muito grande para continuar e
mas,
fazer
Elizabeth,
coisas
foi
que
ele comprou
uma
revista que deu origem a que
exatamente.
Elizabeth começasse a conduzir motos, não é?
Pronto, é aquela história que marcou o início de tudo, quando nós parámos num quiosque na cidade de Lisboa e ele pega numa revista de motas e diz, isto das motas é muito giro, não é? Ah, eu também acho muita graça, porque é que não tiramos a carta de mota? Perguntou ele. Pronto, e foi assim, de facto, as coisas
muito
começaram.
Muito bom, muito bom. Uma das coisas, Jorge, muito obrigado por teres estado aqui connosco na Manhã da Renascença. Vamos continuar aqui a conversa com a tua Betinha, que coisa tão linda que aqui aconteceu. E não te preocupes, estamos a tratar muito bem dela. Tanto é que, eu li alguns, que uma das coisas que tens mais saudades quando chegas a Portugal, a primeira coisa que fazes, é comer um palmier.
Ah, já vi.
Está aqui à tua frente o palmier,
é
que a nossa isto produção foi comprar, o nosso Pedro Silva.
É
um palmier. Como é que, este é coberto, recheado, como é que é? É simples, um palmier simples,
claro,
não é? Como
exatamente.
É bom, que está aí dentro desse,
não,
desse pacotinho para
e
tu
comer.
E um cafezinho e tudo. Ah, está aí o café também, exatamente.
Tá, pois,
um café
tudo.
E um palmier.
Ótimo.
É disso que sentes mais saudades, dessas pequenas coisas.
É, acima de tudo, quando se vai para fora, o nosso dia-a-dia, nós temos um dia duro, um dia difícil, e depois há aquelas pequenas coisas com as quais nós estamos familiarizados que nos asseguram que são as nossas raízes.
Uhum.
E nós,
temos
nestas corridas,
conforto,
exatamente,
também.
Nestas corridas nós não temos isso, não temos nada, estamos completamente uhum. despregados, eu acho que eu posso
claro.
Utilizar este termo. A comida é diferente, a comida não é adequada àquilo que nós fazemos. Tudo é, tudo
claro.
É diferente.
São
e não tem nada a ver
connosco. Muito adversas, não é? Esta prova é duríssima.
Por isso, às vezes as pessoas dizem que festejam as vitórias com café, digo sempre, quando chegar ao fim, com champanhe, digo quando chegar ao fim, vou beber um grande café.
Um cafezinho português, exatamente. Já vamos continuar a conversa aqui com Elizabeth Jacinto. Vamos agora ver como é que está o trânsito. Paulo Soares, conta-me tudo. Foi duro. Esta prova correu-te bem, não é? Tu ganhaste,
sim.
Mas é sempre uma prova feita em condições muito adversas. Queres-me falar sobre como é que correu a prova em si? Esta,
de uma maneira geral, eu posso dizer que correu bem, apesar de termos pequenos berbicachos, mas que foram berbicachos que nós conseguimos resolver rapidamente. Um dos nossos grandes stress este ano era ter furos, porque agora nós montámos umas jantes de alumínio e, portanto, temos que recolher o pneu com a jante. Isso implicou a colocação de guincho no camião e é um processo muito mais elaborado.
Uhum.
E então nós estávamos com receio de demorar muito tempo. Só tivemos um furo.
Boa.
Foi bastante bom e demorámos cerca de 20 minutos. Também nos conseguimos despachar, que foi ótimo. Depois, em Marrocos, ficámos pendurados na crista de uma duna e tivemos mesmo que parar para cavar. E pronto, perdemos ali algum tempo. E nesse aspecto foi algum tempo, mas não foi assim muito. E depois tivemos um outro momento, assim, daqueles que a gente engole e seca e diz bolas, que chatice. Foi a passar uma duna. Nós, quando o caminhão sobe a duna, a gente só vê o céu. Depois ali, um momento em que passamos a crista em que a gente não vê nada. E depois, quando se começa a descer, é que se vê o que é que temos à nossa frente.
Uhum.
Eu tinha um tufo de erva enorme. E um tufo de erva, vocês podem pensar que é uma coisa inofensiva, mas não, no deserto os tufos de erva estão cheios de areia e é como uma verdadeira rocha dura. Portanto, eu bati em cheio no raio do tufo uhum. e fiquei com a traseira do caminhão completamente a subir a parede da duna e o obstáculo à frente, que era o tufo de erva, não me deixava nem ir para a frente, nem a duna me deixava ir para trás.
Mas,
e foi assim
agora...
daqueles momentos chatos. E agora como é que a gente vai sair
claro.
Daqui? Tive a sorte que houve um dos meus adversários que me deu uma mãozinha, me deu um puxão e eu consegui sair de lá. Não estava lá muitas horas a cavar para tirar o arbusto, ainda por cima que é difícil de
E agora conseguido este objetivo, já que a Elizabeth tinha estado às portas da vitória nas edições anteriores, o que é que vem aí? Já está este objetivo alcançado?
Sim, o objetivo está alcançado e foi por ele que eu lutei estes anos todos. Agora, como eu digo, se calhar está numa fase de repensar muito bem aquilo que realmente gostava de continuar a fazer. Eu gosto imenso desta modalidade, foi a ela que eu entreguei a minha vida toda. E se me disserem assim, queres continuar, eu digo já que sim, mas na realidade se calhar está na altura da gente fazer uma pausa, repensar as coisas todas, descansar primeiro e tentar seguir o rumo que quisermos seguir com as ideias claras, porque acima de tudo não é algo que se faça de uma forma fácil. É uma modalidade extremamente difícil e tem exigido muito de nós, principalmente de mim e do Jorge e também do Marco. Nós temos trabalhado às vezes de uma forma desesperada, lidamos com muitos dissabores, com muitos contratempos e isso é o que nos faz vacilar. Se eu tivesse só que ser piloto e pouco mais, seria maravilhoso, mas não. O trabalho que eu faço para conseguir ter o projeto de pé é excessivo.
Portanto,
e às vezes cansa muito.
Para o ano não estará Elizabeth Jacinto no África Eco Race?
Não digo isso, digo que ainda não tomei as decisões todas.
E o regresso ao Dakar?
Para mim isso está fora de questão. Eu participei no Dakar na América do Sul no ano de 2009 e encontrei uma prova completamente diferente daquela que me tinha feito lutar aqueles anos todos e achei que não era uma prova interessante. Não era a minha prova de eleição. E, portanto, achei que não valia a pena voltar. Portanto, em África nós temos a solidão do deserto, em África nós temos a aventura, nós temos a superação. E na América Latina, não. Nós temos pessoas em toda a parte, o percurso é difícil se não quiser fazer apanha
a
estrada.
O Dakar novo, não é?
Exatamente, é o Dakar tal e qual. As pessoas não têm noção disso, mas é exatamente o que era o Dakar antes, com a mesma dimensão, com o mesmo grau de dificuldade, com o mesmo regulamento. A única coisa que este rally não tem é o prestígio que o nome Dakar adquiriu ao longo dos anos, numa altura em que não havia tecnologia, onde as pessoas se perdiam para o deserto fora, onde corriam riscos de vida, coisa que hoje já não acontece graças a toda a tecnologia que nós dispomos. E isso faz uma grande diferença.
Elizabeth, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Nós estamos em direto neste momento no Facebook da Renascença. Pode passar por lá e assistir ao resto da entrevista ou então rever mais tarde se quiser. Entretanto, Sandra, há aqui gente a dizer que a Elizabeth é o CR7 dos caminhões.
É verdade, temos muitos comentários, muitas pessoas a darem os parabéns à Elizabeth, uma delas precisamente a referir que é o nosso CR7 dos caminhões. E temos uma pessoa que nos enviou, um ouvinte que nos enviou uma mensagem a perguntar para quando um novo livro de banda desenhada.
Pois é.
Pois, porque tens um livro de banda desenhada, exatamente.
Pois é, está em projeto e provavelmente será, se calhar, a mais curto prazo do que aquilo que se poderia pensar.
Muito bem.
É desvendar aqui surpresas aqui para os próximos tempos. Elizabeth, tu acreditaste quando aquilo realmente aconteceu? Choraste no momento em que percebeste que tinhas ganho? Tinhas ganhado, aliás.
Fiquei um pouco emocionada, dizer chorar propriamente dito, não chorei.
Eu
mas
já estava a chorar, desmaiava, acho eu, assim para o lado.
Acho que tenho chorado mais nos maus momentos do que propriamente nos bons, mas pronto, no fundo é que eu já estava preparada, que as coisas estavam a correr bem e que ia conseguir, a não ser que alguma coisa corresse de facto mal assim de surpresa. E portanto, aquela última etapa, aquele caminhar em direção à meta, já tinha um bocadinho a noção que ia lá chegar.
E para onde é que vai esse troféu que temos aqui?
Eu ia falar
frente,
do troféu a seguir, que é pesadíssimo.
Na prateleira. Fica à frente da prateleira?
Não, este fica à frente e vai ter lugar de destaque.
Quanto é que pesa? Não sabes?
Ainda não sei, mas isto
é
deve pesar para aí
já
uns 4 ou 5 quilos.
É muito pesado.
É uma loucura. Mas para quem conduz um caminhão no deserto, tu pegas
sim, é. Faz-se um paralelismo, não é? Com a dificuldade da modalidade e com a dificuldade das corridas no deserto, é tudo de peso.
Tu és professora de geografia, de formação. Deixaste a geografia, as aulas, para te dedicares a este projeto. Pensas algum dia voltar?
Sempre teve no meu horizonte voltar, não é? Por isso, todos os anos eu tento criar condições para poder voltar se precisar um dia. Toda a gente sabe que o desporto é algo que não dura a vida inteira, não é? E tem sempre um limite. E por isso, nós temos necessidade de sempre continuar a trabalhar. As aulas é uma coisa que eu gosto, que me realiza e, portanto, sempre pus a hipótese de continuar.
Estamos mesmo a terminar. Queria que só deixasse aqui uma mensagem sublinhando esse caráter também feminista desta tua vitória. Foste a primeira mulher a ganhar. Poucas mulheres participam nesta prova. O que é que queres dizer às mulheres que nos estão a ouvir?
Acima de tudo, quero dizer que nós temos que questionar a nossa maneira de ser e a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de estar. Eu sei que nós fomos educados numa determinada maneira que nos condiciona muito, que que torna as mulheres fracas, excessivamente sensíveis e incapazes. Uhum. E, no fundo, isso é uma capa que nós transportamos com orgulho, mas, calhar, lá por dentro está outra, claro. Mulheres com uma personalidade diferente, uhum. muito mais fortes e muito mais capazes e nada inseguras. Mas nós temos que fazer soltar essa nossa maneira de ser. Uhum. E, portanto, acima de tudo, acho que o primeiro passo é questionar. Foi isso que eu fiz com o caminhão e com a moto. Porque não fazer corridas de moto, porque uhum. não fazer corridas de caminhão? E, a partir daí, tudo se constrói, todos os sonhos se realizam desde que a gente se dedique, desde que a gente se empenhe,
muito
desde
bem.
Que a gente lute pela nossa... pelo nosso objetivo, pelo nosso sonho.
Muito obrigado mais uma vez, Elizabeth.
Obrigado.
Temos imenso
parabéns.
Orgulho
parabéns,
em ti.
Elizabeth.
Muitos parabéns.
E agora vai o cafezinho.
Exatamente, e o palmier. Podes acabar sem problema nenhum. Elizabeth Jacinto, nossa convidada esta manhã aqui na Manhã da Renascença.